Senhores deputados, como é evidentemente indelicado deixar as pessoas à espera dos senhores deputados, vamos começar os nossos trabalhos. Como sabem, hoje, ou com esta audição, inaugura-se um conjunto de audições dos chefes militares, que prosseguirá hoje às 5 da tarde com o senhor Almirante Sema, amanhã de manhã com o senhor Chefe de Estado-Maior do Exército, e se concluirá para a próxima semana com a audição do Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Audições essas que decorrem, de acordo, aliás, com a decisão da Comissão, por proposta de vários partidos, da necessidade de ouvir os chefes militares sobre duas leis que estão em fase de discussão na especialidade em Comissão, que são a Lei de Programação das Infraestruturas Militares e a Lei de Programação Militar. E, por isso, começava por saudar o Sr. General, bem como quem o acompanha, e agradecer uma vez mais a sua disponibilidade, que é, aliás, sempre permanente, para nos poder acompanhar nesta matéria que para nós é uma... Enfim, para o país, mas evidentemente para nós, porque se trata de questões de algum grau de tecnicidade e, portanto, uma decisão esclarecida sobre esta matéria implica um conjunto de explicações sobre os programas de aquisição militar, sobretudo esses previstos na LPM, que, por razões evidentes, não constam do texto da própria lei. E, por isso, renovando os meus agradecimentos e pedindo-lhe, desta vez, digamos, em público, desculpa pelo facto de ter que me ausentar às 3:30 em função de um compromisso partidário, dava desde já a palavra ao Sr. General Pina Monteiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com muito gosto que, mais uma vez, estou aqui na Comissão de Defesa Nacional para, nesta oportunidade, ser ouvido em relação à proposta de lei de programação militar e de infraestruturas que estão nesta Assembleia e que são dois diplomas muito importantes no quadro da estratégia genética para as Forças Armadas. Portanto, na qualidade de SENCFA, eu procuraria, no quadro das atribuições e competências que me estão atribuídas, fazer uma intervenção que preparei e depois estaria à disposição dos senhores deputados para qualquer questão que me queiram colocar. E nesse sentido, eu começaria por referir que, ao longo da última década, o ambiente internacional tem sido marcado por um esforço de afirmação do diálogo e da cooperação. No entanto, esta realidade tem vindo recentemente a ser seriamente afetada por atores estatais, quer pela emergência e ampliação de atores não estatais, sem qualquer respeito pelos direitos humanos e pelo direito internacional. A discussão estratégica que atualmente está em curso no seio da Aliança Atlântica avalia, em concreto, que se está na presença de uma alteração no ambiente de segurança e que os países da OTAN enfrentam duas distintas e ativas ameaças no seu estilo de vida, valores e interesses estratégicos. A leste, a competição entre Estados, através da utilização dos meios políticos, militares e económicos, a par de um modelo híbrido que envolve a pressão através do poder militar convencional, uma campanha de informações e de ataques cibernéticos e a presença de forças especiais e outros elementos de apoio a atividades separatistas atuando no interior de um Estado. A sul, nomeadamente na região do Médio Oriente e do Norte de África, a ascensão de um grupo de terrorista, o autodesignado Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que controla grandes parcelas de território, que compromete a estabilidade dos Estados nesta região e que recruta e atua no seio do território europeu e, caso permaneça em atividade, pode constituir-se um polo de atração para centros de treino e fonte de exportação de terrorismo em larga escala. Ainda nesta região e na África subsaariana, assiste-se ao recrudescer de Estados com modelos de governação frágil e com forças armadas e de segurança particularmente débeis, à proliferação descontrolada de armamentos, a controles fronteiriços insuficientes ou inexistentes, a baixos níveis de educação e à ausência de oportunidades económicas para a população, bem como a um elevado crescimento demográfico, com implicações regionais em termos de segurança, com especial incidência nos fenómenos de terrorismo, pirataria marítima e criminalidade organizada associada a todo o tipo de tráfico transnacional. Esta realidade reforça a importância do papel das Forças Armadas no âmbito das organizações de que fazemos parte, seja na vertente da defesa coletiva, contribuindo com as suas capacidades e prontidão dos meios para uma efetiva dissuasão, seja numa ótica de contenção pela sua participação em operações além fronteiras, no âmbito da gestão de crise, ou ainda numa perspectiva de prevenção pelo envolvimento em ações de segurança cooperativa na área de interesse estratégico, sem descurar a responsabilidade no quadro de atuação autónoma e no apoio à segurança, bem-estar e desenvolvimento da população em território nacional. Neste sentido, e perspectivando-se o abrandamento do ritmo operacional das operações de grande envergadura, nomeadamente no âmbito da Aliança, dar-se-á cada vez maior importância à necessidade de desenvolver e manter um exigente programa de exercícios conjuntos e combinados, quer em dimensão, quer em número, sublinhando a importância do treino e da formação para assegurar a interoperabilidade, a flexibilidade e a prontidão de resposta das forças. Esta nova postura releva a noção de que só é possível materializar elevados níveis de desempenho através de um esforço continuado no treino, equipamentos e sistemas de armas adequados. O desenvolvimento da documentação estruturante da Estratégia Militar Nacional, que decorreu durante o ano 2014 e que seguiu à aprovação do Conselho Estratégico de Defesa Nacional 2013, teve em consideração uma ampla e abrangente análise sobre as possíveis ameaças e riscos a que a nação pode estar sujeita, os quais foram particularmente considerados no Conselho Estratégico Militar, através da definição dos cenários mais prováveis de atuação das Forças Armadas. A cenarização estratégica revelou-se desta forma uma ferramenta conceptual essencial para a correta dedução e validação dos objetivos estratégicos militares a atingir, para a definição da ação militar necessária para os alcançar, para a especificação das missões concretas das Forças Armadas e para a caracterização das capacidades militares que suportam a sua execução. O sistema de forças, então desenvolvido e também recentemente aprovado, adota assim uma abordagem coerente com o conceito de capacidade e identifica os requisitos de forças e meios nos seus elementos funcionais da organização, do pessoal, do material e das infraestruturas, isto é, com enfoque na componente genética, sem, contudo, deixar de a perspectivar no contexto das componentes operacional e estrutural. Tendo presente que o levantamento de capacidades, desde o estabelecimento dos requisitos operacionais até à sua concretização no âmbito da programação militar, se desenvolve num quadro temporal dilatado, o sistema de forças procura constituir-se como um referencial duradouro, sem prejuízo da necessidade de assegurar a sua coerência com a atualidade estratégica. A presente revisão da Lei de Programação Militar e da Lei de Infraestruturas Militares, constitui o corolário da revisão da documentação estruturante da Defesa Nacional, iniciada com o novo Conselho Estratégico de Defesa Nacional e concluída no ano transato com as revisões do Conselho Estratégico Militar, das missões, do sistema de forças e do dispositivo. Relativamente à Lei de Programação Militar, gostaria, nesta oportunidade, de sublinhar três aspectos que considero essenciais. O primeiro tem a ver com os dados de planeamento. Identificadas as lacunas quantitativas e qualitativas por comparação do sistema de forças aprovado com as capacidades existentes, procedeu-se à sua priorização inicial com base em critérios de âmbito operacional. Esta priorização foi de seguida ajustada, tendo em conta os tetos orçamentais disponíveis, bem como os compromissos anteriormente assumidos e que se iriam prolongar no tempo. Foram ainda ajustadas as prioridades, diminuindo para níveis inferiores os projetos que, pelo volume financeiro associado, impediam que, por um período alargado, se concretizassem outros de prioridade inicial semelhante. Refira-se que, no primeiro quadriênio, a percentagem de valores disponíveis para novos projetos varia de cerca de 20% em 2015 para 45% em 2018. O segundo aspecto tem a ver com a especial importância deste mecanismo de revisão. Ele é necessário, deve constar na lei e ser efetivamente concretizado. De facto, relevante-se a redução do período de vigência, ora proposta para a Lei de Programação Militar, de 3 sexénios para 3 quadriénios, permitindo uma adequada sincronização com os ciclos de planeamento da OTAN e da União Europeia, importa que seja concretizada a sua prevista revisão periódica. Tal justifica-se pelo ritmo acelerado de evolução tecnológica, pela necessidade de se garantir uma correta adequação das prioridades de manutenção e edificação das capacidades previstas no sistema de forças, com os ciclos de planeamento de defesa e de capacidades nacionais, NATO e União Europeia, num quadro crescentemente variável de desafios que se colocam na área da segurança e defesa. Este mecanismo de revisão assume particular relevo por se tratar de uma lei plurianual com um horizonte temporal alargado, apoiado numa avaliação estratégico-militar que o passado recente tem demonstrado ter um acentuado nível de incerteza e de volatilidade. O terceiro aspecto prende-se com a disponibilização efetiva das verbas nela inscritas, de acordo com a programação proposta. Ela é indispensável e incompatível com a tradicional introdução em sede do Orçamento de Estado de reduções às respectivas dotações. O conceito subjacente ao planeamento por capacidades implica o desenvolvimento coerente e sincronizado das componentes funcionais que constituem cada capacidade nas vertentes de doutrina, organização, treino, material, pessoal, liderança, infraestruturas e interoperabilidade. Só com todas estas valências poderemos ter uma capacidade. A Lei de Promoção Militar consubstancia as componentes relativas ao material e infraestruturas, cuja programação constitui o referencial a um nível genético para o desenvolvimento consistente das restantes componentes, nomeadamente a do pessoal e a do treino, sem as quais nenhuma capacidade pode ser atingida ou edificada, podendo pôr em causa a edificação da componente operacional do sistema de forças, bem como compromissos nacionais assumidos no âmbito do planeamento de defesa da OTAN. Na presente revisão de lei de promoção militar, naturalmente que não foi possível planear, no prazo de 12 anos, as necessidades em equipamento totalmente necessárias à edificação completa da componente operacional do sistema de forças de 2014. Contudo, o quadro de financiamento previsto nesta lei permite considerar um número significativo de projetos, próximo dos 300, sublinhando como mais relevantes para os primeiros 4 anos os seguintes. No Estado-Maior-General das Forças Armadas, os projetos relativos à sustentação da capacidade de comando e controlo, ao desenvolvimento das comunicações satélite militares, à edificação e sustentação da capacidade de ciberdefesa e às capacidades de informações militares e de apoio sanitário. Na Marinha, os relativos ao mid-life upgrade das fragatas, à remotorização dos helicópteros Link, à sustentação e modernização evolutiva dos submarinos, à aquisição de 2 navios de patrulha oceânica e de 4 lanchas de fiscalização costeira Stanflex. Merece ainda referência o facto de não ter sido possível incluir no planeamento inicial o navio polivalente logístico, por ser um dos projetos cujo volume financeiro, como terá referido, hipotecaria por um período temporal alargado a concretização de outros projetos. Informação superveniente veio revelar a possibilidade de aquisição deste meio usado, encontrando-se em avaliação as diferentes dimensões da sua execuibilidade, proposta que foi feita ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelo Conselho de Chefes. No Exército, os relativos ao Soldier System e à arma ligeira, às viaturas táticas blindadas ligeiras, que já tardavam, e ao sistema de informação e comunicação estático, à aquisição de aeronaves não tripuladas, ao apoio militar de emergência, bem como a projetos para o Batalhão de Infantaria Paraquedista e Operações Especiais. Na Força Aérea, os projetos relativos à alocação e contratos de manutenção dos helicópteros H-101 e aeronaves de transporte C-295, à atualização do software operacional das aeronaves de combate F-16, assim como a regeneração de potencial de parte dos motores, bem como relativos à regeneração de potencial de aeronaves P-3 e respectivos motores, à regeneração de parte do potencial de voo das aeronaves C-130, colmatando algumas lacunas críticas para operação a curto prazo. Nesta medida, as Forças Armadas, em sede do Conselho de Chefes, deliberaram considerar a presente proposta de lei de promoção militar aceitável do ponto de vista militar na sua globalidade, contando com a assunção ao nível político dos riscos inerentes de lacunas que irão persistir em algumas capacidades do sistema de forças de 2014. No que respeita à lei de promoção de infraestruturas militares, também ela decorre dos trabalhos de revisão dos documentos estratégicos do Trânsito de Defesa Nacional e, em especial, da aprovação em outubro passado do dispositivo de forças e do plano de redução do dispositivo territorial. Neste contexto, pretendo assinalar e evidenciar o esforço que há vários anos tem vindo a ser desenvolvido pelas Forças Armadas numa ótica associada aos sucessivos processos de reorganização, com particular expressão ao nível da concentração de unidades, estabelecimentos e demais órgãos, tendo em vista a libertação de imóveis para rentabilização, com o intuito da desejável geração de receitas que permita a manutenção e edificação da componente fixa do sistema de forças. Na sequência deste esforço, que é constante, um número significativo de imóveis foi já libertado do uso pelas Forças Armadas. Contudo, reconhece-se que nem sempre é possível compaginar o objetivo de rentabilização dos imóveis, muito dependente da conjuntura e do mercado, com a premência de alguns projetos. Nessa medida, realça a importância de não se limitar o universo das fontes de financiamento às receitas provenientes dessa rentabilização, procurando soluções alternativas não dependentes do funcionamento do mercado, tal como previsto no número 1 do artigo 17 da presente proposta de lei, que permitam dar sequência atempada aos projetos considerados de maior valor estratégico ou prioritários. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vivemos tempos conturbados, com ameaças e desafios globais, de contornos difusos no tempo e no espaço, relevante por isso a existência da necessária flexibilidade operacional. A materialização da revisão destas duas leis, enquanto instrumentos financeiros para a edificação do novo sistema de forças, constitui um patamar fundamental de um processo complexo, retomado com o ritmo possível, mas determinante para a manutenção e reforço da capacidade de resposta das Forças Armadas. Para concluir, considero que o resultado alcançado, ainda que com condicionamentos, permitirá manter e desenvolver capacidades que reputo de essenciais ao país, permitindo que as suas Forças Armadas possam continuar a cumprir as missões que lhes são determinadas da melhor forma, quer num quadro autónomo, quer no contexto das alianças que integram, contribuindo assim para dissuadir ameaças e riscos, defendendo e prestigiando Portugal. Sr. Presidente, Srs. Deputados, terminei, estou à disposição de Vossas Excelências para as questões que, porventura, queiram colocar, enfim, designadamente no âmbito do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, para não tirar espaço ao chefe de Estados-Maiores do Ramos, porque eles é que são responsáveis pela estratégia genética das Forças Armadas e eu sou responsável direto pela estratégia operacional.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. General, e obrigado pelas notas que aqui nos deixou, que são muito úteis para a discussão que se vai seguir. Eu começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo, mas pedi ao Sr. Deputado Miranda Calha que me substituísse, então, se faz favor.
Então,
Sr. Deputado, nem eu é que não sabia, senão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. General. Esta reunião é à porta fechada, não é? Só queria colocar duas ou três questões muito simples. Em primeiro lugar, aquilo que foram as últimas decisões da NATO em relação à preparação da sua força de prontidão e aquilo que estará no horizonte em termos de forças portuguesas com participar, ou melhor, participar com a Assigned Forces em relação precisamente a essa componente. Eu penso que houve decisões muito recentes, que vêm na sequência da reunião que teve lugar há poucos dias em Bruxelas, e era muito importante integrar essa componente em termos daquilo que é o nosso desiderato em termos das missões das nossas Forças Armadas, porque é aquele um dos eixos fundamentais. E, portanto, gostava de saber o que é que está pensado sobre essa matéria e agora, precisamente, nesta componente que está aqui a ser referida das diversas capacidades para as Forças Armadas. Segundo, que referiu que havia, certamente, algumas áreas onde iria mais fragilizadas ou que talvez não se chegasse tão longe quanto era necessário em termos de capacidades. Aliás, utilizou a expressão que não são ainda as capazes completamente, as capacidades completamente suficientes. Eu gostava que se debruçasse um pouquinho mais disso, para que nós pudéssemos observar qual é que é a parte, eu diria, entre como as fragilidades, mas não serão fragilidades, serão, digamos, uma questão de timing em relação à obtenção dessas fragilidades. Terceira, pois, eu prefiro não estar a citar. A terceira questão é sobre um aspecto que eu considero que é essencial nos tempos de hoje. Aliás, foi traçado aí o panorama em termos de ambiente internacional sobre estas áreas. É a questão da ciberdefesa. Tenho levantado esta questão sistematicamente. Nós não fazemos parte do centro de excelência que está na Estónia. Aliás, deve ser um dos poucos países que não participa nesse centro de excelência. Praticamente todos os países estão integrados nesse processo. E nós sabemos que esta é uma das áreas essenciais em termos precisamente deste ambiente internacional que nos rodeia. E, portanto, eu gostava de saber o que é que são as capacidades referidas ao Centro de Cibernética ou de Cyber Defense que deve ser constituído, não é? Como deve ser constituído e como é que está a decorrer e o que são as capacidades que estão propostas nessa matéria. E, ao mesmo tempo, também em termos operacionais, qual é a razão porque Portugal não está tão bem ligado a este centro de excelência da NATO, que eu considero que é uma chave essencial no tipo de conflitualidade que hoje em dia existe no mundo. E com isto liga-se a outra parte. O que é que está previsto em termos de Intel? Porque essa é uma questão também essencial nos processos atuais do envolvimento em que nós estamos, especialmente, portanto, na Europa. E, portanto, gostava também que me dissesse alguma coisa sobre essa matéria. E depois, adjacente a isso, mais três pontos. Considera que o grupo de helicópteros do Exército é uma questão que já está ultrapassada e que não é adequada em termos das forças aerotransportadas que devem existir nesta altura, em termos das nossas forças armadas, porque não houve qualquer referência a esta matéria. Em segundo lugar, a questão do LPD, no caso da Marinha, que é um aspecto, obviamente, que decorre de uma vontade há muitos anos do Orçada sobre este assunto. A verdade é que não faz bem parte da nossa da Lei de Programação Militar, mas foi integrado este processo recentemente, aliás, até tivemos a oportunidade de visitar esse navio que esteve aqui no estuário do Tejo, mas, digamos, é uma parte que é essencial, não é? E, portanto, gostava que também servisse a isso. E sobre a Força Aérea, a questão do transporte estratégico, que é uma parte também muito importante em termos daquilo que compete às nossas Forças Armadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, nós íamos dividir aqui os nossos 8 minutos, eu acho que ainda temos aqui 2 ou 3. O deputado Miranda Calha já abordou aqui as principais questões sobre a Lei da Programação de Infraestruturas Militares. Eu abordaria apenas mais uma que gostaria de lhe colocar e que decorre da sua intervenção, e depois uma relativa à Lei de Programação de Infraestruturas Militares. Em relação à Lei da Programação Militar, o Sr. General acentuou na sua intervenção a necessidade de não se proceder, eu pareceu-me até ouvir que o Sr. General entendia que isso decorria da atual lei, a necessidade de terminar com a política de cativações orçamentais. Ora, sucede que em 2015 já há uma cativação na ordem dos 33%, o que dá perspectivas de continuidade desta política para o futuro. A minha pergunta é em que medida é que isso põe ou não em causa a execução dos programas e dos principais programas. A outra questão relativa à lista de prédios, à LEPIM, tem a ver com a lista dos prédios a alienar, com a Lei da Programação de Infraestruturas Militares. Sr. General, nós não conhecemos no Parlamento essa lista de prédios a alienar. Nos termos do despacho do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que estabelece a diretiva para a revisão da Lei de Programação de Infraestruturas Militares, as Forças Armadas, em particular o SENCFA, têm um papel decisivo na definição dessa lista. E aquilo que eu lhe queria perguntar é se conhece essa lista, se entende que essa lista corresponde às necessidades de modernização que decorrem até da Reforma 2020, se entende que essa... quais, nós também gostávamos de conhecer os prédios que constam dessa lista, designadamente o orçamento de Alpim para este ano já prevê cerca de 30 milhões de euros de receita. De onde é que vem essa receita? Essa questão era uma questão essencial para aferir a veracidade da matéria que aqui nos é trazida para a discussão. Muito obrigado, Sr. General.
Sobre NRFs. De facto, na Aliança, neste momento, há uma transformação muito profunda da estrutura das forças de resposta da NATO. E na última reunião de ministros foi aprovada essa alteração, que será finalizada em maio, quando estarão definidos todos os aspectos relativos a custos e ainda à componente naval e à componente aérea. Em relação à estrutura que agora vai passar a existir, tem fundamentalmente uma alteração. É a alteração da prontidão e das capacidades de resposta. Leia-se a prontidão relacionada com tempo e a capacidade de resposta relacionada com meios. A capacidade de resposta, a prontidão, tem no seu expoente máximo a chamada Força de Intervenção Rápida, VRI Joint Task Force, que é, no fundo, uma brigada que tem uma prontidão de 5 a 7 dias e com um batalhão a 48 horas. E isto implica que existam no mínimo três brigadas para garantir uma rotação de 3 anos, ou seja, a força que entra num primeiro ano, no segundo ano estará a 30 dias e no terceiro ano estará a 45 dias. E não pode haver dual attitudes, forças que são afetas à NATO e à União Europeia e às Nações Unidas. E para a brigada, o escalão que os países deverão disponibilizar no quadro das forças terrestres não deverá ser inferior a batalhão ou unidade equivalente. Aqui, a grande questão que se coloca tem a ver ainda com o processo de decisão política, que na NATO é demorado e que também há intenção de agilizar, seja no seio da NATO, mas também no seio dos Estados, que cada um tem o seu processo próprio de decisão política para disponibilizar as forças e, portanto, o processo de decisão, que é uma questão eminentemente política, bem como também os custos. E os custos terão que ser repartidos pela nação que fornece a força, pela nação que recebe a força e pelos fundos comuns da Aliança. E aqui as nações são muito pródigas, porque dão tudo, mas depois, quando chega a altura de financiar, no órgão próprio da NATO, funciona ao contrário. Portanto, estas são as questões. Em relação ao nosso caso, nós sempre participamos nas NRFs. No ano corrente, nós temos uma bateria de artilharia que, a pedido da NATO, também já está com prontidão de 5 dias, no território nacional, e temos uma fragata e um P3, na atual Força de Reação NRF-15, que não está ainda estruturada com novos moldes. Para o ano, para a NRF-16, e aqui é que se pode pôr a questão, a NRF-16 vai já funcionar com a nova estrutura. E, muito proximamente, as nações terão que decidir em termos de geração de forças, quais as forças que vão disponibilizar. Em princípio, as forças que estão disponibilizadas pelas nações para a NRF 16 serão aquelas que serão articuladas na nova estrutura de forças, para a força, a chamada força de reação rápida, que isto porque as nações consideraram que não havia que criar novas forças, havia sim que reestruturar aquela que já existe, que é as forças de resposta da NATO. E para isso, para o próximo ano, nós temos disponibilizado para as NRFs um batalhão de infantaria de Compandurs, temos 6 F-16
Compandurs.
E
aqui o nosso batalhão corresponde a quantos?
O batalhão são cerca de 600 homens. E Não, de infantaria. De infantaria e uma, portanto, 6 F-16 e uma fragata. Isto é aquilo que Portugal disponibilizou este ano, era o ano da rotação, que nos competia dar um batalhão para a NRF. Em relação agora à participação eventual na nova estrutura de forças. Portanto, é uma decisão política que terá que ser tomada no plano nacional. A Espanha, neste momento, é a Alemanha, conjuntamente com a Dinamarca e a Noruega, se não me engano, que lideram a atual NRF e que vão, em 2015, criar uma força interina para, dar tempo que a própria NRF se transforme. E, neste momento, já estão em treinos na Polónia e se há manter ativa até a alteração definitiva das NRFs. A Espanha ofereceu-se para liderar esta força, porque é, neste momento, o país que lidera a NRF no seu conjunto, leia-se 31 mil homens. Portanto, e ofereceu o Comando de Valência para comandar toda a NRF e ofereceu-se com a sua brigada para comandar a Força de Intervenção Rápida. Portanto, será lógico, do meu ponto de vista, que a participarmos na NRF, participamos com o nosso batalhão e com a nossa fragata e com o nosso F-16 no quadro das forças que vierem a ser consideradas. E, neste caso, participarmos na Força de Intervenção Rápida, se assim vier a ser decidido, com a Espanha. Portanto, estas são as grandes alterações NRF, Força de Resposta, NATO Response Forces. Portanto, em termos gerais, é isto. É evidente que agora vai-se desenvolver a componente aérea e a componente naval, sendo particularmente crítico no âmbito da NATO, no âmbito naval, porque os países dão poucos navios, disponibilizam poucos navios e finalmente, distribuir os custos. As vulnerabilidades e as limitações. O Sr. Presidente enumerou imediatamente aqui uma, os helicópteros. Os helicópteros, não seria ilusório pensarmos com os atuais condicionamentos em helicópteros. Mas eu quero dizer que os helicópteros do Exército continuam de pé, continuam na mente, e quando houver disponibilidade financeira, o Exército precisa de helicópteros. E aqui, para mim, posso dizer, é uma unidade conjunta. É uma unidade conjunta onde existem os da Marinha, os da Força Aérea, existem os do Exército, porque o Exército precisa deles para emprego operacional. Fora disso, podem fazer evacuações e podem fazer todo o tipo de outras missões de interesse público ou de qualquer outra natureza em apoio da população. Portanto, essa é logo uma. Eu queria, para se bem, sublinhar que isto resulta do seguinte. De facto, com os compromissos assumidos anteriormente, como já referi, o espaço para novos projetos é pequeno, porque no primeiro ano, como referi, apenas cerca de 20%, 26% para projetos novos. E depois, também, e esses compromissos, uma vez vistos os números, a Força Aérea tem 43% do valor da LPM. Porque os projetos, se considerarmos os projetos que estão nos serviços centrais, que são dedicados para a Marinha, para a Força Aérea tem 43% do financiamento, a Marinha 32% e o Exército 21%. Entre helicópteros e viaturas blindadas de rodas, não tem comparação, não há possibilidade nenhuma. Portanto, isto resulta dos compromissos, portanto, já assumidos e que são incontornáveis. Em relação à ciberdefesa, a questão da Estónia. De facto, a Estónia tem um excelente centro de... E nós não temos, mas temos tido uma interação com esse centro notável. Não só em termos de exercícios, como pessoal que vai lá e está lá há algum tempo e participa nas atividades do centro, e em relação à evolução do Centro de Ciberdefesa, quer dizer, que ele está, amanhã mesmo vou ter um ponto de situação, tem as instalações, tem o pessoal, tem algum equipamento, e estou a aguardar que o desenvolvimento de concursos que demoram muito, deem o seu resultado para que equipamentos indispensáveis podem vir. Eu estimo que...
Não há nenhuma ideia de ligar ao centro de excelência?
Não, nós não podemos, não vamos ligar este centro ao centro de excelência, aquilo é mais instrução, aquilo é formação.
Fazem parte 15 países, Estónia, Alemanha, Itália, Lituânia, Letónia, Polónia, Eslováquia, Espanha, Hungria, Estados Unidos, Holanda, Áustria, Reino Unido, França, República Checa.
Nós pretendemos, enfim, a ideia é que a ligação com o centro seja mais visível com a escola de comunicações que vem para ali. E aquele projeto que nós lideramos na NATO de ciberdefesa, aí sim temos contactos muito estreitos com a ciberdefesa, porque de certa forma é complementar. O projeto que nós lideramos identifica lacunas na NATO para que depois se desenvolvam projetos para colmatar essas vulnerabilidades. E, agora, o Centro de Ciberdefesa, nós somos um centro operacional, não visa a instrução, a formação, é um centro operacional para proteção das redes. Mas, portanto... O Centro de História, para a Informação e Treino. Pois, era este o ponto mesmo. O nosso é um centro de informação operacional. O Centro da Estónia é para formação. E o projeto que lideramos no âmbito da NATO visa identificar lacunas no seio da NATO. E a Estónia beneficia disso, produzindo cursos, formação, etc.
O Centro da Estónia é um pouquinho mais do que isso. É também para fazer doutrina.
Não, doutrina, sim. Doutrina. Sim. Doutrina.
Investigação, desenvolvimento.
Sim. Não, é exatamente isso. Mas o nosso Centro de Ciberdefesa é mais virado para a proteção das nossas redes, das nossas comunicações, das infraestruturas de rede. Nós beneficiamos da formação que é dada lá e mandamos lá pessoal. Temos mandado lá pessoal. Agora, existe uma interligação entre aquele projeto que nós lideramos na NATO e o centro de Tallinn, até porque tem que saber o que é dado lá e aquilo que falta na NATO para a NATO. Em relação...
Eu numa segunda volta iria colocar uma questão sobre a ciberdefesa. Acresce que, como ela é tão pequenina, se pudesse ser introduzida agora... Havia uma sequência lógica, e se os meus colegas não se importunassem, isto seja não a dizer. Então, muito obrigado. O que eu queria perguntar, em relação a... Depois que já foi esclarecido, era o seguinte. O pessoal que o senhor general está à espera para esse centro é militar ou civil?
Militar.
E nunca puseram a hipótese de estes jovens das universidades... que neste momento estão preparados e se calhar só nisso, porque não tiveram operação militar específica, poderem ter preferência, ou seja, ou entrarem mesmo sem graduação militar.
Mesmo sem graduação militar, pode ser, só que normalmente são caros. São caros, mas neste momento nós temos pessoal altamente qualificado, militar, portanto, na área das comunicações e sistemas de informação, e, portanto, neste momento não fizemos. Mas é uma possibilidade e que tem uma vantagem, é que dá durabilidade no tempo se eles depois não forem raptados e saírem para outra...
E aqui também, nas listagens que nos enviaram sobre investimentos aqui na Lei da Cooperação Militar, na ciberdefesa pressupõe, durante os 4 anos, 900 milhões. 900 mil. Um milhão. Eu lembro-me, quando era membro do governo, que havia sempre rubricas no orçamento que a gente punha lá um número que era para dizer que íamos a jogo, que estávamos presentes, sem ter uma programação qualquer específica que nos desse garantia.
Posso explicar. Perdão. Portanto, está essa ordem de grandeza é praticamente já para manutenção, porque os equipamentos que estamos a adquirir, o Sr. Ministro disponibilizou verbas que, para investimento, e praticamente os equipamentos, espero que mais um mês, estejam, portanto, disponíveis para serem operados. Essa verba é mais para manutenção daquilo que existe e atualização em termos dos equipamentos, dos softwares, etc. Portanto, é uma ordem de grandeza. Tudo o que está aí, principalmente para o segundo quadriênio e para o terceiro, são indicativos. Nós fomos um pouco mais rigorosos, de acordo com as orientações em função dos plafons, porque ela será revista em 2018, não é? Em 2018, para os 4 anos seguintes, são indicativos, são valores estimados, e para o último quadriênio são apenas indicadores. No primeiro quadriênio é mais rigoroso. Só uma informação que tenho aqui, nós investimos 2,5 milhões em equipamentos que estão em fase final de concurso para implementar tudo isso, e agora, portanto, é para manutenção. Basicamente é para manutenção daquilo que vamos adquirir. Não sei se respondi isso. Em relação ao LPD, que o Sr. Deputado referiu, obviamente que, desde que praticamente me conheço, que, como militar, que se havia falado num navio polivalente logístico, e eu queria dizer que, ligando isto com a prontidão necessária para as NRDFs, a nossa principal dificuldade será não a prontidão em território nacional, pronto, isso aí, se forem 48 horas, são 48 horas, se forem 5, mas a capacidade de projeção em tempo para, numa situação que seja requerida, mas, como parece ser o caso, para outro país. E aqui não há nenhum mecanismo legal que isente a defesa e as Forças Armadas de contratar um transporte marítimo ou aéreo que não seja por concurso ou então por ajuste direto, mas mesmo ajuste direto, que é muito difícil, não favorece o cumprimento de prazos. Por isso, face à oportunidade que surgiu já depois desta proposta de lei ter sido apresentada, eu não hesitei, falando com o chefe de Estado-Maior da Armada, a quem enalteço a força de vontade que teve para que nós próprios pudéssemos criar condições a uma decisão política favorável, e abdicar de alguns projetos que estão, ele poderá explicar melhor e deixo-lhe isso para ele, para, enfim, ver uma janela de oportunidade que possibilite ao país adquirir esta capacidade que seria, eu diria, que será, espero que se concretize, uma alteração qualitativa muito forte em termos de capacidade operacional. E, além disso, este navio tem outras, não responde só a requisitos militares, também civis, em termos de catástrofes, etc. De forma que, enfim, vamos ver, temos esperança que isso... Em relação ao transporte estratégico, portanto, na Força Aérea, é outra área também importante. Os C-130 ainda estão operacionais, mas precisam desta revisão para poderem voar na Europa, que neste momento já não podem voar na Europa, e, portanto, com a revalorização, a requalificação do C-130 e, como já foi anunciada a intenção de podermos adquirir uma outra aeronave, seria, de facto, vantajoso para as Forças Armadas e para o país. Não sei se respondi a tudo. Em relação ao Sr. Deputado Perestrello, quando eu referi as cativações, enfim, é um desejo que não haja cativações no futuro, embora a lei não diga que, enfim, não contrariando a lei do orçamento, neste momento há à partida uma cativação, mas nós já entramos com essa cativação neste planeamento. Agora, era desejável que, depois de haver projetos em curso, haver cativações que depois vão tornar impossível a sua concretização, acontece como aconteceu no passado, ou ficam a meio, ou ficam amputados, de maneira que essa é que é uma realidade. Em relação aos prédios, à lista de prédios, portanto, isto é uma questão mais do Ramos, que elaboraram a sua lista, que foi aprovada, sim, em Conselho de Chefes, e que foi enviada para o Sr. Ministro da Defesa, portanto, está com o Sr. Ministro da Defesa, e o que nós desejamos é que, de facto, os prédios sejam rentáveis, que produzam verbas, por duas razões. Uma é a financeira, outra é para, de facto, a partir do momento em que o prédio é alienado, deixa de estar na alçada militar e, por vezes, a imagem pública de alguns prédios militares que não podem ser guarnecidos por pessoal, que é impossível, também dá uma imagem, enfim, distorcida disso tudo. Agora, enfim, o mercado não tem estado famoso para vendas, mas esperamos que produzam verba para que os 30, portanto, o que está previsto na LPIM seja concretizado. Caso contrário, não será possível, nomeadamente ao Exército, fazer mudanças que têm previstas, porque precisa de requalificar instalações, precisa de fazer alterações para concentrar. Porque...
Muito obrigado, Sr. General.
Faça favor.
Tenho agora a palavra o Sr. Deputado André Pardal. Eu tenho aqui inscrito o Sr. Deputado João Rebelo e o Sr. Deputado António Filipe. Não?
Pronto. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Boa tarde, Sr. General. Sua equipa, e dizer-lhe que é com muita satisfação que nós estamos aqui a discutir com o Sr. General a revisão da nova lei de programação militar, a nova programação de infraestruturas militares, e eu gostava-lhe de centrar-me em quatro questões mais genéricas e depois sobre a LPIM e uma sobre a lei de programação militar. Em termos genéricos, e porque também falou na sua intervenção inicial, que esta mudança de ciclos, ou seja, a LPM anterior previa a vigência de 6 sexénios e esta em 3 quadriénios, minha questão é se esta mudança é favorável, ou em termos de programação, em termos de programação da atividade operacional, é favorável ou não. A minha segunda questão é relativamente à previsão de gastos, previsão global de gasto para o primeiro quadriano em termos de programação militar, estão previstos cerca dos tais 900 milhões que falava o deputado Zé Léo, estão previstos para a programação militar. Em termos de programação militar, acha, global dos três ramos, acha que é um valor suficiente para garantir a operacionalidade dos três ramos e a operacionalidade das Forças Armadas Portuguesas. E, em terceiro lugar, também já foi referido, nomeadamente na sequência da audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, semana passada, sobre precisamente estas matérias, e prendia-se, nomeadamente, com o António Naveu polivalente logístico, que se teria que adaptar, uma vez que não estava previsto na lei programação, o Chiroco francês não estava previsto na lei programação militar, e, portanto, teria de haver uma adaptação, uma mudança de na lei programação militar de rúbricas. É previsto, a minha questão não é tão específica em relação a este programa em si, mas em relação a outros programas, nomeadamente ao longo dos três quadriénios que prevê a lei de programação militar, é prevista esta alteração, ou seja, há a possibilidade de haver estas alterações de rúbricas, portanto, quando, neste caso, não é uma oportunidade económica ou financeira, mas uma oportunidade operacional da Marinha que apareça, é possível esta, com esta reconfiguração da lei de programação militar, que haja estas alterações de rúbricas ou de programação. Quarta questão, uma questão que muito fustigou também, nomeadamente a Força Aérea, mas que também se pode prender aos outros ramos, que é o final da possibilidade de se preverem contratos de locação em termos de material militar. Acha que, em termos, nomeadamente, Sr. General, esta previsão é favorável também, ou seja, com o final de ONUs e de rendas e de pagamentos faseados ao longo dos anos, são libertados, no caso da Força Aérea, mas também dos outros ramos, são libertadas verbas que, no seu entendimento, favorecem a atividade operacional ou esta mudança não é favorável? A minha questão é se esta mudança é favorável. Especificamente, em relação ao Alpim, que foi falado em termos de rentabilização das infraestruturas, a minha questão não, aqui não é tão específica do Exército, mas obviamente o Exército é o que se fala mais quando se fala em encerramento de unidades militares e desafetação do domínio público militar, e a questão é, prende-se com a cobertura integral do território nacional, ou seja, não pode estar aqui em causa a cobertura integral do território nacional, nomeadamente territórios de mais baixa densidade, territórios de interior, outras regiões, ou se houve a preocupação, neste caso, não só do Exército, mas na globalidade das Forças Armadas, de haver esta preservação em termos de, ou seja, os encerramentos, encerramentos de unidades militares, houve esta preocupação. Relativamente, e por fim, à lei de programação militar, já que foi falado, relativamente agora, especificamente em relação ao ENCFA, já foi falado aqui da ciberdefesa, não vou focar, acho que já foi extenso o suficiente, Sr. General, mas falou também da questão da saúde militar do ENCFA. Então, a minha questão é que tipo de despesas estão previstas em termos de programação militar no que diz respeito à saúde militar, nomeadamente ao HFAR, obviamente, e não só. Uma questão só, duas questões finais, relativamente à lei de programação militar. Uma sobre o Exército e outra sobre a Força Aérea. Relativamente ao Exército, da Arma Ligeira, obviamente há muitos anos que se ouve falar no programa de substituição da Arma Ligeira. A minha questão é se já há número de unidades a adquirir em termos de novas armas ligeiras, e se são para, efetivamente, para os três ramos ou só para o Exército. Obviamente não pode aqui questionar a questão da Guarda Nacional Republicana, mas relativamente aos três ramos, se este programa de substituição não é só sobre para o Exército, mas para os três ramos. E uma última questão, não foi a questão dos 630, do programa de modernização, também muito tem sido veiculado, a substituição pelos KC-390. A questão é se, independentemente do programa de modernização dos atuais 630, se está prevista esta modernização, ou seja, um novo cargueiro, independentemente de qual seja, mas um novo cargueiro para a Força Aérea, para desempenhar esta mesma missão. Obrigado, sei que fez muitas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. General.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, em relação às verbas que estão alocadas para o primeiro quadriénio, é evidente que nós tivemos que fazer opções em função dos condicionamentos financeiros que existem, e os principais têm a ver com os compromissos assumidos e que condicionam, logo à partida, ir para voos mais altos. Portanto, procuramos, neste quadriênio, incidir o esforço naquilo que é considerado prioritário, como seja, por exemplo, no Exército, as viaturas 4x4, para que a nossa Brigada de Reação Rápida, se participar naquela força da NATO, neste momento não tem meios para isso. E o mesmo aconteceu na Força Aérea, nomeadamente para garantir a sustentação dos meios que tem, portanto, helicópteros, A-101, C-295, o C-130, porque precisam durar, mesmo que venham os KC-390, vai demorar uns anos, e até lá têm que continuar a voar, e ainda estão em condições de voar, porque desde que seja feita, seja feito o upgrade que é necessário. Em relação às alterações na LPM relativa à sua revisão, eu queria dizer que o que está parece-me bem. Porquê? Porque é de 4 em 4 anos, embora esteja prevista a sua revisão para 2018, para que fique ajustada com os ciclos de planeamento NATO e União Europeia e o Plano Nacional, mas também porque permite, de acordo com o artigo que está previsto, a tal flexibilidade ao longo do tempo, o Ministro da Defesa poder transferir verbas de uma capacidade para outra capacidade, consoante a evolução tecnológica e a evolução orçamental e as oportunidades. Portanto, o que eu queria dizer é que quer o KC, quer o LPD, a lei, se for aprovada como está, enfim, porque nunca se sabe se o negócio vai ter sucesso ou não, em qualquer altura, portanto, o Sr. Ministro, desde que seja aprovada, poderá fazer as transferências de outras rúbricas, de outras capacidades, de fragatas para ali, para juntar tudo isso. E é nessa perspectiva, simplesmente, julgo que, uma vez que isto não está concretizado, enfim, não sei se já há contactos oficiais, se não, mas, enfim, nós vimos a oportunidade e não quisemos deixar de colocar esta questão ao nível político, porque é uma oportunidade única. O LPD novo custará perto de 400 milhões no mínimo, e este, enfim, está lá, eu estive lá, portanto, estará com o leilão em 80 milhões, o que é, enfim, absolutamente atrativo. E se vier, não precisamos de andar a fazer concursos para transportar a nossa força para qualquer lugar, e teremos, não precisaremos de fazer concursos. Em relação aos contratos de locação, não sei se se referia aos contratos de locação que estão previstos ou àqueles que existiram. Portanto, eu diria que os contratos de locação, as compras se paga-se no futuro, não é? Agora, se refere, penso eu, a um aspecto que tem a ver com, por exemplo, a instrução de pilotagem, em vez de haver aviões, fazer contratos com empresas que existem, alguns países já utilizam, para dar a formação básica de pilotagem, em vez de ter aviões que precisam de manutenção, portanto, e não são empregues em termos operacionais. Enfim, se der vantagem financeira, economia, muito bem. Se não der, também não vale a pena. Mas alguns países estão a seguir já esta forma de contratar uma empresa que fornece os meios, X horas de voo, para dar a formação base. Agora, a formação de combate, F-16, essa não pode ser. Em relação à Alpime, é evidente que quando se extinguem unidades e infraestruturas, aí vai criar-se um vazio. No passado, todas as unidades ao longo da fronteira, no interior praticamente, porque era a concentração nas cidades, agora é a desconcentração das cidades para ir para fora. Portanto, alguma coisa há de ficar menos coberto, e é uma realidade. Agora, enfim, fui chefe de Estado-Maior do Exército, tive essa preocupação, e existe essa preocupação, nomeadamente ao nível do Exército. que é mais pertinente. A Marinha, a Força Aérea, não tem essa particularidade, mas eu defendo que o Exército deve ter uma cobertura nacional. Não é preciso ter uma unidade em cada vila, mas as regiões devem ter uma unidade que possa, enfim, em primeira linha, apoiar a proteção civil, as forças de segurança, situações de catástrofe, etc. E, fundamentalmente, para uma situação que esperemos nunca aconteça, de mobilização. Porque se não tivermos essa capacidade, não teremos. De maneira que o que posso dizer é que, de facto, enfim, ali para o sul, estamos um bocadinho áridos. Já estávamos, mas na parte norte estamos bem. Em relação à saúde militar, de facto, eu introduzi na LPM, portanto, verbas para que quando um edifício que vai ter o seu início de construção e estará construído daqui por 2 anos, desejavelmente, precisa de equipamentos e ponho na LPM porque dá mais segurança, penso eu, e dá mais capacidade de previsão. E em relação à Alpime, tenho previsto verbas a partir de 2018, quando as verbas que neste momento estão decididas pelo Governo se terminarem, para a construção daquilo que não está coberto pelo financiamento que foi decidido em Conselho de Ministros. A arma ligeira, como dizem muito bem, eu era tenente e andei a fazer testes para a arma ligeira. Portanto, isto já lá vai, 1978, era ministro Mara da Costa.
A ver, não é.
Portanto, já voltámos a fazer testes e certamente vamos voltar a fazer testes. Esperemos que não se fique por aí, porque há uma altura em que não é possível já. Não é possível, primeiro porque todos os materiais têm um prazo de duração e mesmo uma arma nova, às vezes, pode disparar para a retaguarda e também se esgotam. Portanto, eu acredito que desta vez terá que haver arma ligeira. E essa arma ligeira, na minha perspectiva, devia ter uma abrangência para as Forças Armadas e para outras forças que também utilizam armas ligeiras. Em relação ao C-130 e o KC, já lhe referi que, de facto, o transporte estratégico hoje é importantíssimo. E oxalá que também este projeto se venha a concretizar da melhor forma.
Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Obrigado, Sr. General. Não sei se me está a ouvir. Obrigado, Sr. General. Também cumprimentar a sua comitiva. Sr. General, eu em relação à Alpime, a minha pergunta é a seguinte. Eu acho importante, com certeza, perceber o que é que está disponível neste momento e o que foi disponibilizado na reorganização do dispositivo das Forças Armadas. Isso é uma questão da Alpime. É importante, com certeza. Mas o que eu acho relevante, e eu bem sei que com a entrada em vigor da lei, essas reuniões é que vão definir ao pormenor as prioridades do investimento nas infraestruturas das Forças Armadas que a Alpime vai consagrar em termos de investimento. E que as verbas que forem alcançadas na gestão do património disponibilizado para esse efeito vão garantir esse mesmo investimento. O aspecto positivo é que o Fundo de Pensões Militares passa a estar totalmente financiado no Ministério das Finanças e já não na gestão desta mesma lei. E, portanto, as verbas, praticamente na sua totalidade, tirando 5% que vão para o Ministério das Finanças e outros 5% que vão para a própria identificação da nova Direção-Geral, vai tudo para garantir o melhoramento das infraestruturas militares e do que temos presente nos 3 ramos e no Estado-Maior. Minha pergunta é se, e porque já pensou nisso seguramente, porque já foi chefe do Estado-Maior do Exército, e antecipando um bocado o diálogo que vai ter com o diretor-geral, que terá essa responsabilidade, e com os chefes militares, qual é a prioridade, ou qual é considerado nos próximos anos, deverá ser prioridade de investimento em termos de melhorias das infraestruturas militares? Em que base naval, em que base aérea, em que a unidade militar do Exército, se existe já alguns, com certeza toda a gente vai achar que é mais urgente, mas com a sensibilidade que tem como Senfa, se vê em que áreas neste momento estão mesmo muito, muito urgentes um investimento para garantir condições de trabalho e de habitabilidade para os nossos militares. Portanto, já percebi a sua resposta em termos do que é que está disponível, o que foi disponibilizado, e eu quero mais saber, para o futuro próximo, que prioridades é que o Sr. Geral antevê que poderão ser termos de investimento das infraestruturas. A segunda tem a ver, eu volto à ciberdefesa, se reparamos no orçamento, 16% do orçamento do ENCFA nos próximos 12 anos serão para a ciberdefesa. Dos 89 milhões que tem, 14 milhões, cerca de 15 milhões vão para a ciberdefesa. 16% do orçamento que tem na Lei de Programação Militar, no ENCFA, vão para a ciberdefesa, portanto, é claramente uma aposta prioritária e já se percebeu isso. A minha, enfim, dúvida que reside aqui é a seguinte. Eu bem sei que nós temos que dividir ao longo dos 12 anos, porque não podemos dispor todas as verbas. Mas sendo no topo das prioridades da NATO, também da União Europeia, e para toda a gente neste momento, as ameaças vindo através da cibernáutica, as ameaças principais, consideradas principais, se acha este investimento suficiente, e em segundo lugar, se não acha que se via logo automaticamente fazer o investimento total nos dois primeiros anos, ou três primeiros anos, porque claro que vai haver atualizações, isso não nego, mas se não estamos perante uma situação tão grave em termos de ameaças, que não exigiria um investimento imediato e na plenitude em relação a esta a edificação desta capacidade. Porque quando, e o meu colega Miranda Calha, e o meu colega José Lelo, e também o deputado Correia Jesus, que nós vamos às reuniões da Assembleia Parlamentar da NATO, é sempre um assunto constantemente presente. E muito alarmante, aliás, nas informações. E o Sr. Geral também já nos transmitiu esse mesmo, essa grave preocupação que tem, não sei, o EFA. Se considera, portanto, se nós estamos perante os meios necessários, financeiros, entenda-se, para a identificação dessa capacidade, eu bem sei que temos sempre, como falou muito bem, o céu pode ser o limite em termos de ambição, mas depois temos os limites são os financeiros e aí condicionem muito essa ambição. Mas, tendo em conta que isto é muito grave o que estamos a falar em termos de ameaça, se podemos estar descansados sobre este investimento. Sr. General, eu, em relação aos outros programas, enfim, entendi o que disse em relação à maioria deles, mas há aqui um que eu vejo, enfim, como preocupante, porque não é um, são vários, isso tem a ver com a Força Aérea. Eu sei que não é o seu ramo, mas como Senfa, eu gostaria de chamar aqui para a atenção. A melhor dos investimentos, isto tem muito a ver com as responsabilidades que ainda temos com o EH-101 e com o C-295, que estão a condicionar muito o investimento da Força Aérea nos primeiros 4 anos, porque estamos a falar de 550 milhões de euros nos próximos 6, 7 anos. E, portanto, a partir daí é praticamente impossível, na distribuição equitativa entre ramos, de apostar na Força Aérea. A minha preocupação tem a ver com a aposta na formação e no treino dos pilotos. Todo esse investimento, que é a substituição dos Chimutes, dos Alouettes e a modernização, enfim, de outras capacidades, vem no terceiro quadriênio. Tendo em conta que estas são condições essenciais para garantir a formação de pilotos, se também não é alarmante esse investimento ser feito no terceiro quadriênio, substancialmente feito no terceiro quadriênio. Eu só me lembro, o Sr. Geral estava a falar das armas ligeiras em 78, 79, quando entrou para funções mais importantes. Eu ainda me lembro dos poucos meses que eu fiz no Exército, quando era serviço militar obrigatório, que eu ainda disparei com o G3, mas tínhamos direito a 4 balas, porque era a tropa, enfim, aquela para ficar lá os poucos meses. Mas também nos lembro perfeitamente dos Alouettes, que eram muito utilizados em exercícios da Força Aérea, com com o Exército. Ora, os Alouettes estão a chegar numa fase de vida em que já não estamos a falar de 50 anos e que a empresa que fabricando aerocóptero está a falar que não vai mais fabricar as peças obsoletas e fica uma situação complicada. Se remeter para o terceiro quadriem o investimento, quer na substituição dos Alouettes, quer também dos Chipmunks, que é outros aviões, estão aí há... Eu já nem falo, esses então vieram em segunda mão dos anos, 50, dos anos 70. Portanto, imagino os anos que não terão esses aviões. Exatamente. Portanto, qual é a sua sensibilidade para isto, tendo em conta que nós ouvimos recorrentemente uma das razões para muita gente de ir para sair da Força Aérea, os pilotos de sair da Força Aérea, claro que tem as suas razões pessoais, financeiras, enfim, familiares, o que for. Mas também é verdade que, com alguma razão, falam do número de horas que não praticam e também das condições de treino que têm em termos do equipamento. E é, portanto, que eu gostaria de saber a sua sensibilidade sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à Alpime, como disse, a grande preocupação, digamos que a prioridade, enfim, o Ramos poderão pronunciar-se disso melhor, em particular o Exército, mas a prioridade vai para a requalificação e infraestruturas que permitam cumprir a reestruturação que está a ser feita. Ou seja, a mudança de unidades, a concentração de órgãos, nomeadamente em Lisboa e no Porto, estou-me a lembrar, enfim, do Exército ali a questão, na Amadora, para onde vão ser transferidos vários órgãos, necessita de investimento para, enfim, não há construções de raiz, não há construções de raiz, porque não há verba, não há financiamento suficiente, mas a prioridade é essa. Agora, depois, enfim, daqui por uns tempos, talvez em 2018, na revisão, se possa avaliar, se houver, mas nós os quatro chefes, pusemos os pés muito assentes no chão e deixámos-nos de coisas megatrónicas que depois não eram realizáveis, não eram eficáveis, e concentrarmos naquilo que temos e naquilo que temos que fazer. E aquilo que está previsto é realizável na medida em que não temos aqui projetos megalómanos, não há. Há sim a necessidade de investimento para poder cumprir aquilo que foi decidido em termos de dispositivo e em termos de sistema de forças. Portanto, mas o chefe de Almirante do Exército talvez seja o mais preocupado, eu se fosse estava mais preocupado, mas ele virá com certeza. Sobre a cyberdefesa, é uma realidade que, no âmbito da NATO, é uma prioridade e nós estamos a dar-lhe essa prioridade. Na medida em que, como é sabido, o Sr. Ministro da Defesa afetou verbas para aquisição de equipamentos caros, que estão...
Sr. General, exatamente o que eu ia dizer. Se isto são as verbas únicas que dispõem para a edificação ou se no orçamento da defesa também existem verbas para esse efeito. Eu tinha essa pergunta para lhe colocar também.
Portanto, todos os equipamentos estão a ser adquiridos e são vários projetos que estão a concurso, que são públicos, mas têm lá uma coisinha de secreto, porque tem que ser secreto, não podem ser públicos, caso contrário estávamos a abrir o jogo, estávamos a dar o ouro ao bandido, e são uns milhões. Quanto esses equipamentos, instalá-los, operá-los e, acima de tudo, formar pessoal, há bocadinho o Sr. Deputado falou nos estudantes, mas o pessoal de ciberdefesa não, é uma coisa muito profunda, e nós temos muito poucos nas Forças Armadas, e os poucos que temos são cobiçados por dentro e por fora. E por isso, o mais caro é a formação de pessoal, e aqui o Centro da Estónia tem um papel importante. Nós mandamos lá o nosso pessoal, portanto, isto é fechado, não é? Mandámos 13 oficiais aos Estados Unidos, a uma universidade específica, portanto, de ciberdefesa. Portanto, o pessoal que temos é pouco, são 10 neste momento, mas é altamente qualificado. E, acima de tudo, agora é preciso tornar operacional aquilo que já temos. E, a seguir, manter e depois desenvolver. Mas queria também sublinhar que o Centro de Ciberdefesa, não, portanto, que vai ficar no ENCFA, não está a trabalhar isolado.
Portanto, em cada ramo das Forças Armadas existe um... Existe um, nós chamamos o CID, computer, qualquer coisa, que trabalha em rede, mas a capacidade ofensiva ficará só no centro de ciberdefesa. Portanto, há a capacidade defensiva e a capacidade ofensiva ficará residente, protege as infraestruturas de defesa. De defesa. Para as infraestruturas civis, o centro de cibersegurança, que certamente que vai trabalhar nisso. Portanto, isto é importante. O nosso centro de ciberdefesa está vocacionado, está limitado para a proteção da área da defesa, digamos. E o centro de cibersegurança está vocacionado para a proteção das infraestruturas civis e é evidente que vai haver uma coordenação que tem que haver neste domínio.
Vai haver uma
coordenação, porque as ameaças muitas vezes são semelhantes, mas não se confunde ciberdefesa com cibersegurança. E, portanto, este está previsto ver se em abril temos o centro, é em abril, não é? O centro já operacional. Ele já está um bocadinho, mas eu não gosto de um bocadinho, só no final é que conta. E, portanto, é evidente que eu gostava de ter mais dinheiro e mais verba aí, mas talvez em 2018, enfim, se isto evoluir positivamente, como parece, possa haver mais espaço financeiro. Mas, de facto, a formação do pessoal é que custa muito dinheiro e leva muito tempo. Não se forma um homem em cyber num ano, nem em dois. Nem três. E formação e treino de pilotos. É, de facto, uma preocupação, e o chefe-estado-maior da Força Aérea está ciente disto. Os Alouette, portanto, são só missões de treino, já não há missões operacionais. E a formação básica, como já referi, eu penso que o chefe-estado-maior da Força Aérea também está a encarar outras formas de dar a formação básica de pilotagem, não sendo apenas, exclusivamente, com aviões que a Força Aérea possa ser detentor. É algo que ele está a analisar para propor. Helicópteros, de facto, nós somos carentes de helicópteros. Parece-me que há muitos helicópteros no país, mas há poucos. E nas Forças Armadas há muito menos do que aquilo que deveria existir. Não tenho dúvida nenhuma.
Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado, António Filipe não está inscrito, portanto passaríamos agora a uma segunda volta. Eu tenho a inscrição nesta segunda volta do Sr. Deputado Chalel, não sei se dos vossas áreas, portanto inscreve-se alguém para a segunda volta. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Chalel.
Sr. General, basicamente estou satisfeito com as suas explicações e, portanto, as minhas perguntas são meramente aclarações. E algumas considerações também. E uma delas surgiu-me agora da intervenção do Sr. General sobre os helicópteros e, realmente, os helicópteros para o Exército. E sinto que, muitas vezes, há um certo deslumbramento tecnológico e de ideias em todo o país e nas Forças Armadas também. Porque grande parte do trabalho dos potenciais helicópteros do Exército, naturalmente, o trabalho militar seria a cavalaria aérea, não é? Ataque, luta anti-tanque, que usam os Apaches, essas coisas. Estou a falar disso. Mas muitos deles, naturalmente, são helicópteros de ataque, aí tipicamente seriam. Mas eu penso que aí o Exército pensaria numa coisa mais modesta. E grande parte deles são trabalho que faria um helicóptero civil, ou seja, do tipo, na medida em que são movimentações táticas e abastecimentos de grupos de combate, etc. E eu pergunto se haveria necessidade que esses helicópteros fossem enroupados com um conjunto de equipamentos e de tecnologias e de que naturalmente é isso que dá o acréscimo de custo em relação à versão militar e à versão entre um helicóptero cobra militar e um helicóptero cobra civil, há um acréscimo brutal. Porquê? Porque toda a tubaria vai ter que ser, leva uma reforços para evitar ataques específicos com meios que lhes possam criar incêndios, etc., para proteção NBQ, para todos esse tipo de coisas. E isso é que dá, de facto, um acréscimo brutal nos custos do equipamento. Mas eu pergunto se, de facto, a utilização que as nossas Forças Armadas vão fazer sobre isso, iriam fazer sobre isso, merece ou determina que seja esse acréscimo de custo onerar esses equipamentos. Porque não fora isso, nós já teríamos, se calhar, helicópteros. E não seriam os ideais, mas se calhar já os teríamos. Embora eu esteja capacitado de que o maior contravapor veio da Força Aérea, porque julgava que helicópteros eram só a Força Aérea, embora não utilizam jipes, e os jipes também não são só do Exército. Portanto, houve esse contravapor. Mas o que é verdade é que se calhar há um certo deslumbramento, e eu não sou um especialista, portanto, como sabe, e como se calhar demonstrei agora. Mas é uma dúvida que me mantém. Quanto à outra pergunta que eu lhe queria fazer, que era uma aclaração, falou-me aí da disponibilidade das forças, neste momento, o nosso contributo para a força de reação que existe agora é de 5 dias de prontidão. E agora, para a futura, para a NRF 16, será também de 5 dias? Essa é uma força maior, portanto,
não era 5 dias, agora é que vai passar a ser.
Ah, a outra da NRF 15 não é...
Portanto, a NRF atualmente é 30-60, não é? 30.
Sim. E agora, a NRF 16 passa...
A NRF 16.
Ou a de 15, ainda.
A 15...
A atual.
Vai ser uma força intermédia. Que vai ficar com essa prontidão, que é a NRF 15, que é liderada pela Alemanha, Dinamarca e Noruega, e que será uma força interina...
P3, e, a fragata
e que fará o testbed. Nós não estamos nessa...
E uma bateria de...
Nós não estamos nessa... Força de intervenção rápida, neste momento, a não ser que seja decidido, não temos. A nossa bateria está disponível. A nossa bateria de artilharia está disponível há 5 dias no território nacional, mas não está afetada a essa força ainda. Não está. Portanto, agora, a próxima força para o ano, da NRF 16, já será com a nova estrutura.
Com o batalhão de infantaria, 6F16. Nós agora também lá os temos, não é?
Que tem uma brigada a 5 a 7 dias e um batalhão dessa brigada a 48 horas, de prontidão. E depois há a componente aérea e a componente naval que ainda não estão decididas. Isto é uma reformulação das forças de resposta da NATO que, convenhamos, todos os países deram nestes últimos anos, mas sabendo que nunca eram utilizadas.
Agora não se sabe.
E agora há o compromisso de que haverá exercícios, portanto, com curto pré-aviso, exercícios para treino, mais nada, com pré-aviso e, portanto, é uma nova, coloca novas exigências.
Segundo eu percebi, essa força é para estar disponível um ano.
Essa força
e depois,
é
passado um ano, essa mesma força fica com disponibilidade, com prontidão 30
portanto,
dias e depois
um
45.
Ano, um ano para preparar, um ano para estar pronta e depois passa para um outro ano em que fica com 30 a 40 dias. É o stand-by, stand-up, stand-by and stand-down.
Muito bem.
É um ciclo de 3 anos.
Finalmente, o NPL... tanto quanto eu sei, pressupõe uma tripulação de cerca de 200, é o que dizem os franceses, 200 homens, e portanto eu pergunto, se senhor, 80 milhões parece-me que é uma oportunidade de negócio, tendo em conta que 400 é muito mais. Mas a questão que se coloca é que ainda não ouvi falar de manutenção de uma, uma bisarma dessas. Sim. Será que nós não estamos a criar um elefante branco? Não, né? Da Marinha devia ser uma baleia branca. Mas não é, ainda não se falou em manutenção. Estaremos seguros? Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado, muito obrigado. Em relação à primeira questão, enfim, nós não temos tido oportunidades para ter deslumbramento nestes tempos. De maneira que, mesmo que quisermos, não temos tido oportunidade disso. De forma que, em termos, temos reacionado muito, em termos realistas, porque temos que aproveitar bem aquilo que temos. Em relação à questão dos helicópteros, se não houvesse helicópteros civis e militares, só havia helicópteros. Mas um helicóptero civil, enfim, serve para fazer aqui viagens de norte a sul, mas não serve para ir para um teatro de operações. Eu sublinho que na Força Aérea, os EH-101, só há três que têm características militares. Os outros têm todas janelas. São bons para a evacuação, que foi para isso praticamente, para a evacuação no mar, mas em termos militares, um helicóptero tem que ter características militares na proteção, na capacidade de responder, na capacidade de transporte, nos motores, é diferente. Para o Exército, nunca se pediram helicópteros de ataque, isso era uma coisa. Nem cobras, nem lagartos. Eram helicópteros táticos, que, com grande flexibilidade, que levam 10 homens, 10, 12 homens, enfim, numa secção, e transporte. E transporte e multirol, tem que ter alguma capacidade de proteção, capacidade de defesa, e ficam mais caros que um helicóptero civil. Hoje, o helicóptero é indispensável em qualquer operação. Em qualquer operação, os nossos militares, quando vão para o Kosovo, utilizam helicópteros de outros países. Quando estivemos no Afeganistão, a mesma coisa. E por isso, enfim, nós queríamos helicópteros para reconhecimento, vigilância e transporte. Era fundamental. Os helicópteros de ataque, enfim, isso ficaria para o apoio que as outras nações podem dar. Não almejamos ter os helicópteros de ataque, porque o preço de um helicóptero de ataque dá, se calhar, para comprar 5 helicópteros de transporte, que dá para transportar um pelotão ou dois. E, portanto, era nesse sentido. E estou convencido que, logo que o país possa ter condições para isso, é indispensável, porque o helicóptero, os helicópteros são importantes para o país. São importantes para o país e para tudo isto. De maneira que, em relação à força de reação, ainda, portanto, queria referir que será um exercício que se vai realizar, portanto, a partir do fim do ano, em novembro, em Portugal, Espanha e Itália, que vai certificar a NRF 16. Portugal, Espanha e Itália. E será desse exercício que resultará a força de intervenção rápida, como queiram chamar, para 2016, liderada pela Espanha, que já o anunciou, e todos os países que fazem parte da NRF 16, desde que a decisão política seja tomada em relação a isso. Agora, enfim, um país que neste momento participa na NRF 16, e depois, então, agora é assim, e depois, mas agora não vamos. Não dá, de maneira que, enfim, a minha proposta, que será certamente para que, se estamos a participar na NRF 16, tal como participamos na 15, para a NRF 16, que possamos participar, enfim, com os condicionalismos que existirem, mas que não deixaremos de participar nisso, porque a ideia é 28 a 28, nessa força. Em relação ao LPD, enfim, o Sr. Estado-Maior da Armada vem aí, e eu não lhe quero responder, mas quero dizer que nós fizemos muito bem, nós, a Marinha, e eu acompanhei, fez muito bem as continhas até aos homens. O LPD leva menos homens que uma fragata. Uma fragata é mais cara que o LPD.
A fragata, surpreendentemente, é o navio mais caro que existe. É mais caro que um submarino. É mais caro que um submarino.
Bom, Sr. General...
A fragata a sério, claro.
Foi. Penso que vamos ficar por aqui.
Sim, portanto, nós temos 5.
Vamos ficar obrigado, por aqui, Sr. General. Portanto, temos a seguir às 4 horas, às 5 horas, a audição do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada. Agradecemos ao Sr. General a sua presença e os contributos que nos deu para o esclarecimento da Lei da Programação Militar. E esperamos em abril ir ao centro, à chefia do Estado-Maior das Forças Armadas, visitar o Centro da Ciberdefesa.
Muito bem. E também poderão visitar o Comando Conjunto para as Operações Militares, porque agora já temos um Comando Conjunto.
Sim, senhor. Muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado. Então é às 5 horas, não é?